segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
André Luiz continua então, bem perplexo, né? Daquela tranquilidade, né, do orientador, esperando que as pessoas se harmonizassem, que a Raquel tivesse o carinho do encontro com a avó, tudo com muita tranquilidade para haver um aproveitamento real. E ele então, assim, espantado diante daqueles fatos novos para mim, eu não acomodar o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado d'alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual como vivia entre nós? Já que suas instruções se baseiam na forma espiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera?
É muito interessante isso aí, porque os espíritos se apresentam para nós com uma imagem. O Divaldo Franco fala que a Joana de Ângeles, nas últimas reencarnações dela, que eu não me lembro se foram as últimas três ou as últimas seis, não me lembro, mas que as últimas reencarnações dela, ela teve exatamente o mesmo rosto. É um rosto que ela gosta, que é justamente esse rosto que ela está agora. O Emmanuel se apresenta da forma, com a aparência do senador Públio. Porque foi uma vida, foi uma reencarnação para ele, que ele não quer esquecer, porque foi uma reencarnação muito marcante na trajetória dele. Quando nós desencarnarmos, nós também vamos ter uma aparência, que nós vamos muitas vezes ter a condição de escolher ou não. Mas todos os espíritos têm uma aparência. E o Segismundo, lá no plano espiritual, Ele é um homem, ele tem trabalhos, ele fala, ele tem uma linha de raciocínio. E agora nós já vimos, já estudamos em capítulos anteriores, em programas anteriores, que houve uma miniaturização do perispírito para ele se ligar ao feto. E a questão do André Luiz é: e como é que vai ficar essa aparência dele? Esta é a grande questão.
E aí Alexandre responde para ele sem titubear: raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando um modelo de configuração típica, ou, mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. O auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço.
É interessante, porque quando a gente conversa com pessoas que estão grávidas ou com um parente de pessoas que estão grávidas, muitas vezes as pessoas falam assim, a gente fala assim, e aí, você está querendo o quê? Menino ou menina?
Isso.
Aí às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não faço questão, desde que venha com saúde. Uhum. Esse parágrafo aqui nos ensinando como lidar com um ser que está chegando. Algumas pessoas falam assim, olha, o importante é vir com saúde. E às vezes vem um ser com saúde, mas vem com a moral completamente desorganizada. Outras vezes, isso aconteceu com uma pessoa muito próxima, que eu até já contei aqui, a pessoa falou que queria que fosse uma menina e não queria que fosse menino. E foi um negócio assim tão forte que nós até conversamos muito com ela, com a família, olha, deseja sempre que venha o melhor, que venha o espírito, que você consiga lidar, que você consiga ajudar, que vocês consigam se ajustarem. Peça, que a gente tem que pedir mesmo, mas vamos pedir as coisas de uma forma que seja bom para todo mundo, em todas as circunstâncias. O que é bom para todo mundo? Olha, eu peço para os amigos espirituais desse bebê que está chegando e para os meus, que haja harmonia na nossa família, que todos nós possamos progredir. Se for um espírito que for um desafeto da família, que nos dê inspiração, nos dê coragem para fazer uma convivência de harmonia. Esta situação aqui está nos ensinando sempre a fazer esse tipo de pedido. Porque quando a gente faz esse tipo de pedido com sinceridade, os amigos espirituais ali, eles comungam e fica todo mundo vibrando. Mesmo que venha um desafeto, que é no caso aqui do Segismundo, mas nós vamos estar fortalecidos pela coragem de mudar e de se entender com aquele desafeto. Quando a gente faz pedidos pontuais, tipo, ah, não, eu quero, não, para mim, olha, que ele venha com saúde. Por quê? Muitas vezes a doença, que às vezes seria o remédio, mas que nos dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Então a gente pede alguma coisa que nos facilita e às vezes vem com a saúde física, mas vem com a doença moral muito forte. Outras vezes nós exigimos menino ou menina, que no caso dessa pessoa, ela relutou tanto em ser um menino, e era um menino, que teve, ela praticamente foi só com 7 meses que na ultrassonografia que conseguiu enxergar que era menino, e nenhuma outra dava para enxergar, ou seja, nitidamente você vê que o
pensamento dela, né?
Exatamente, e aquele espírito estava sofrendo que ele nasceu com um problema genital, entendeu? Sim. Ele nasceu com uma certa deformidade. Pode ter sido isso ou pode não ter sido isso, mas de alguma forma esse pensamento, pelo que nós estamos estudando aqui, teve uma influência física e às vezes pode ter até uma influência emocional, psicológica naquele espírito que fica o quê? Conflitando o seu corpo com a sua natureza, com a influência externa que recebe da mãe. Então, essa parte aqui está nos assim, orientando, nos ajudando a, mais uma vez, quando a gente pedir alguma coisa, a gente pedir fortalecimento para lidar com aquela situação de uma forma que fique bom para todo mundo. Na verdade, é isso que ele está orientando aqui.
E esse,
né,
capítulo 13, né, que fala sobre reencarnação, justamente é para a gente ficar atento a esse processo, né? Porque senão a gente às vezes passa e acha que isso não tem nada demais. Isso aí não é importante, né? Não é isso que vai determinar. Quando ele vai trazendo aqui detalhes que são determinantes para uma harmonia dentro da vida. E aí continua Alexandre. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecido de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. E aí André pergunta, mas Alexandre, Segismundo terá então uma forma física eventual, imprecisa por enquanto, ao nosso conhecimento? André, se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaremos de posse de todas as informações referentes ao porvir nesse particular. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação do tempo. Eu gostei tanto disso, gente.
Pois é, porque muitas vezes nós achamos que o Espírito sabe de tudo.
Exato.
De tudo e de todos o tempo inteiro. E isso acontece muitas vezes quando alguém vai pedir uma orientação espiritual numa casa espírita, e que a orientação espiritual muitas vezes ela vem de uma forma genérica. Por quê? Porque aquele espírito não está ligado à casa. Não é
e
tão...
às vezes não está nem tão ligado à pessoa, né?
Isso.
Aquela não sabe detalhes do projeto daquela pessoa.
Isso,
né?
Exatamente. E nós vemos em vários casos, em vários livros, justamente abordando isso. Aqui, esse envolvimento é um envolvimento transitório. Esse envolvimento, na verdade, é mais para que nós saibamos como se dá uma reencarnação. Sim. Porque o André Luiz, ele está passando. Cada livro é uma situação que ele vai passando, que ele vai vivenciando. E ele vai o quê? Transformando, né, as emoções dele para a gente. Porque as dúvidas do André Luiz, as aflições, as escorregadelas, os pensamentos são muito próximos do nosso. E ele está com um propósito firme na sua evolução, com isso mexendo também com a gente. Porque essas ideias do André Luiz, essas vivências dele, na verdade, ela tem o objetivo de nos causar uma inquietação. Para que a gente fique inquieto com essa situação e que a gente saia dessa zona de conforto, que muitas vezes nós ficamos numa zona de conforto altamente prejudicial para cada um de nós. E ele está trazendo, porque às vezes é simples a gente falar assim, olha, eu não me dou com a minha família. Minha família é muito confusa e eu tenho certeza que ou eles me mataram no passado. A gente sempre acha que foi alguém que fez alguma coisa com a gente.
Nós a não... gente é a vítima, né?
É, sempre. Nós nunca pensamos, olha, realmente eu não me dou com os meus pais ou com meus irmãos ou com meus filhos. Eu acho que eu posso ter feito um mal muito grande para ele, sabe? Então, eu vou rezar
agora
pedindo
é hora
forças.
De conquistá-los, né?
É. A gente sempre acha que foi alguém que fez um mal para a gente. E esse livro, ele vem trazer muitas questões que se a gente prestar atenção, se a gente ficar com o propósito de ver nas obras de André Luiz um manual da evolução, isso nos causa uma inquietação muito grande. Por quê? É um espelho. O tempo inteiro, quando a gente fica lendo esse livro, a gente deve ler de uma forma que for um espelho para nós. Não é uma coisa, não é uma tarefa muito fácil, porque às vezes cansa. Né? E cansa mesmo, porque nós não estamos acostumados. Mas vamos pedir ajuda a esses amigos espirituais que eles estão aqui justamente para nos ajudar. Porque eles estão se mostrando o tempo inteiro no livro que eles estão sempre o quê? Ajudando.
Ajudando, né? E aí os orientadores de Segismundo, porém, diz Alexandre, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino.
É, outra coisa
bom,
muito,
né, gente?
Interessante, porque as coisas sempre acontecem para o nosso bem. E muitas vezes nós fazemos uma leitura equivocada, tipo, não, olha, quando se fala assim, olha, Deus sabe de tudo, até de uma folha que cai. Muitas vezes nos deixa numa situação de não querer se movimentar, porque fala, não, já está tudo traçado. O destino já está traçado, então eu vou apenas esperar. E esta não é a verdade. Nós temos que ter um envolvimento muito grande sobre o quê? Sobre o que eu posso fazer para tornar a minha vida mais agradável. Tem uma responsabilidade na nossa mão o tempo inteiro sobre isso. Não é porque nós temos os amigos espirituais, que há um planejamento reencarnatório, que nós vamos achar que esse destino é uma fatalidade, que as coisas acontecem dessa forma. Eu recentemente li o livro do Steve Jobs, e ele foi uma criança assim, extremamente questionadora. E pena que ele não se deparou com a doutrina espírita, porque nós vemos nessa biografia uma aflição íntima, uma busca incessante, íntima, muito grande. Ele foi várias vezes à Índia fazer caminhadas, fazer grandes retiros, buscando respostas, e realmente é uma pena, mas deve ter sido necessário, talvez essa busca para descobrir Deus tenha sido muito importante nesse momento do espírito, porque uma vez eu escutei o Altair falar uma coisa muito interessante, que existe uma caminhada nas religiões. Porque,
isso,
né?
Exatamente.
Porque muitas vezes o espírito vem de uma materialidade muito forte. As religiões orientais despertam o indivíduo para Deus, porque é sempre uma conexão do indivíduo e Deus. Ou seja, ele não vê o outro. Ele quer se iluminar, está em contato com Deus, acima de qualquer situação, sem olhar para o lado. Mas essa perspectiva e essa orientação e essa probabilidade já é um foco, já é uma luz para aquele espírito que antes só olhava para si.
É um atrativo, né?
Isso.
É um atrativo para sair de si mesmo e caminhar.
Isso, né? Exatamente. E que depois desse passo, começam as religiões que começam a mostrar o outro, a solidariedade. Então, há um processo também na religião. Por isso que nós temos que realmente admirar todas as religiões, porque cada uma faz o seu papel. Mas, enfim, quando ele era criança, ele estava fazendo uma situação lá, eu imagino que seja como a primeira comunhão aqui nossa, que ele viu na banca de revista, uma revista, que a capa mostrava umas crianças com fome, né? Naqueles países da África, etc. E aquilo ali, ele ficou extremamente chocado com aquilo. E ele levou a revista para a aula de religião. E ele falou, perguntou para o padre: padre, Deus sabe de tudo? E o padre falou: de tudo, não cai uma folha que Deus não saiba. Aí ele pegou a revista e falou assim: então ele não está sabendo que existe isso aqui, ele não está fazendo nada para resolver isso aqui. E ele não teve uma resposta sobre isso, né? Falou: meu filho, mas você tem que aceitar. E ele era uma pessoa que a única coisa que ele não conseguia fazer era aceitar alguma coisa. E aí ele teve um rompimento com a religiosidade muito cedo, né? Que isso também veio dar uma implicação emocional, psicológica, etc, etc, para ele e para muitos de nós. Porque às vezes também até os espíritas acham que porque há uma programação reencarnatória, porque há os espíritos olhando por nós, que está tudo determinado, então eu vou deixar a vida me levar.
Isso.
E não é isso. Né? Essa programação, ela existe, é programado. Agora, tem o papel dos espíritos, dos nossos amigos espirituais, mas fundamentalmente tem o quê? O nosso papel.
E aí é muito bom quando ele fala que muita gente confunde plano construtivo com fatalismo, porque no Livro dos Espíritos, na questão 851, fala isso. Será que haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? É o Maktub, né? E aí os espíritos falam, assim está escrito, né? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Então, olha que coisa lúcida, né? Eu escolho determinada prova. Ué, como é que vai ser o meu destino? Vai ser de acordo com a minha reação, é consequência da minha escolha. Para dizer que a gente sempre é livre, né? Na verdade, a doutrina fala que só a fatalidade, no momento que o homem aparece na Terra, no nascimento, e no momento que ele deve sair, naturalmente. Mas mesmo assim, a gente muitas vezes escolhe sair antes e faz uma complicação danada, não é, Berenice?
Isso. Por exemplo, aqui, ó. Todos nós já estamos sabendo da reencarnação desse Sigismundo, que ele vai nascer com um problema sério na área do estômago. Né? Então, o que acontece? Por que ele vai nascer com esse problema sério? Porque no passado, quando ele chegou numa família como adulto, que a família era Raquel e Adelino, seduziu a Raquel, que se encantou com ele, que ele era mais jovem, e o marido da Raquel, Adelino, que vai ser o pai dele agora, humilhado diante da sociedade, e a sociedade naquela época havia o duelo, e o Sigismundo era um bom duelista, e ele se engraçou com a esposa de um camarada que não era nada duelista, ou seja, ele já entrou com uma vantagem consciente, porque é muito difícil, essas pessoas vão querer a mulher do fortão, né? Então ele chamou o rapaz, o Adelino, para o duelo, e ele, como um bom duelista, o golpe foi certeiro, e ele deu com a espada, ele atingiu toda essa área do abdômen, que foi fatal. No arrependimento dele, sentindo a bobagem que ele fez e se arrependendo sinceramente e vivenciando a dor do Adelino na hora da morte, ele vem com um problema gástrico, porque ele não precisa ser morto esfaqueado para passar pelo mal que ele fez, porque não é lei de talião, dente por dente, olho por olho, mas ele precisa sentir aquela dor que ele proporcionou. Então ele vem com um problema sério de úlcera, um problema sério nessa parte do abdômen, para sentir. Então ele já está sabendo desta doença que ele vai ter. Trazendo isso para o nosso dia a dia, quantos de nós temos as nossas doenças? E muitas vezes nós não aceitamos a doença que isso. temos. Nós nos revoltamos, nós falamos, poxa, mas eu fui uma pessoa boa a vida inteira, a vida toda eu ajudei as pessoas. Eu fui isso, fui uma boa filha, fui uma boa esposa, fui um bom marido, fui bom isso, bom aquilo. E agora, na minha velhice, eu estou com esse problema de saúde. Trabalhei não sei quanto tempo no centro espírita, dei passe de cura e agora eu estou doente e os espíritos me dão as costas. Às vezes acontece, a gente escuta isso. Só que, às vezes, essa doença, ela é um momento de resgate de uma situação passada. Veja bem, o Sigismundo, ele vai passar por esse problema de doença quando ele for adulto e não quando for criança, porque não tem necessidade do sofrimento no momento da infância, no caso dele. Né? Então, quando nós nos deparamos com, muitas vezes, com as expiações, ou seja, o que é uma expiação? Quando nós não podemos resolver aquela questão. Isso. Tem que conviver com aquilo, não pode resolver. No caso dele, ele não vai poder resolver. Hoje, essa doença dele, talvez já não fosse uma expiação, fosse apenas uma prova, porque a medicina
avançou
bastante. Então, naquela situação, naquela época, ele vai ter que conviver com isso, com essa dor, sim. Isso é um alerta para a gente aprender a conviver com as nossas doenças. Isso aqui é um grande aprendizado.
E aí o Alexandre encerra esse momento dizendo: o próprio Sigismundo e nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nós cremos que aqui é uma grande chamada para nós, né? Nós entramos na vida e a Terra é uma escola. Então a gente não está reencarnado com uma finalidade específica. E eu lembro muito de um expositor, de um orador que foi na nossa casa, que falou assim: a gente não reencarnou com passaporte, a gente reencarnou com carteira de trabalho. Eu acho isso muito legal, porque a gente às vezes reencarna, aí está na escola, fala assim: ah, vem cá, qual é a hora do recreio, hein? E a gente quer ficar no recreio o tempo todo, né? A gente quer ficar na brincadeira o tempo todo, quando na verdade tem uma finalidade. Que fique no dia de hoje uma reflexão para nós: qual é a finalidade da minha vida? Que papel eu devo desempenhar junto ao meu grupo familiar, junto à minha própria saúde, né? Junto àquelas pessoas que se aproximam de mim. Nesse momento social, qual é a minha posição? O que é que eu preciso aprender com ela? Que a gente possa meditar um pouco sobre essa questão. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.